convidada.
O presidente chinês Xi Jinping inicia esta segunda-feira uma visita de 3 dias à Rússia, uma deslocação que pretende dar um novo impulso às relações entre Moscovo e Pequim. Isolado politicamente pelo Ocidente, sancionado pelos americanos e europeus e pressionado na frente militar ucraniana, o chefe de Estado russo Vladimir Putin conta mais do que nunca com a Ásia e, em particular, com o principal amigo, o homólogo chinês, como explicou a RFI, a especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho, Sandra Dias Fernandes.
Esta visita mostra que Putin não está, de facto, isolado. Há um isolamento por parte dos ocidentais, mas o mundo não é constituído apenas de ocidentais. E esta visita vem reforçar esta imagem de um planeta em que a Rússia, de facto, por parte dos ocidentais, ou seja, os americanos, os seus aliados, na Europa e fora da Europa, condenam aquilo que é a invasão russa e sancionam e apoiam a Ucrânia, mas o resto do mundo, que cada vez mais chamamos de sul global, não tem a mesma visão que os ocidentais sobre aquilo que está a acontecer na Ucrânia, nem consideram que a Ucrânia ou esta guerra na Ucrânia seja assim tão central do ponto de vista da política internacional. Esta visita de Xi Jinping tem também esse pano de fundo mais alargado de mostrar que há mais mundo para além do mundo ocidental e que a Rússia tem amigos. Aliás, o próprio presidente Putin chamou o presidente Xi e o próprio presidente Xi intitulou-se de melhores amigos. E é essa narrativa que nós estamos a ouvir e a observar agora nesta visita do presidente Xi a Moscovo, que terá duração de 3 dias.
Estamos a assistir a um redesenhar de um novo paradigma geoestratégico?
É a grande questão, porque, como eu dizia, Xi Jinping apresenta-se como o melhor amigo do presidente Putin, mas tem reagido com moderação à guerra, não é? Nós temos visto abstenções da China e votações das Nações Unidas, apesar da China não condenar e não chamar a guerra na Ucrânia de guerra, uma crise, não é? O plano de paz que apresentou em final de fevereiro, não é? Fala de um caminho para a saída da crise, não fala de guerra, mas apesar de tudo é uma reação com alguma moderação. Portanto, nós percebemos que a China tem procurado aqui uma conjugação de equilíbrios no sentido de apoiar o seu aliado russo, mas sem criar rupturas nem sanções para ela própria, nem se apoia à Rússia. Portanto, a questão que coloca de mudança de paradigma geopolítico, penso que podemos vê-la de uma forma um bocadinho mais pragmática, no sentido de observar se a China vai sair dessa moderação. E é por isso que os holofotes estão colocados nesta visita. Lembrar que é a primeira visita do presidente chinês a Moscou desde que a guerra começou, é a primeira visita em 4 anos e veremos no final dos 3 dias se a China vai sair da moderação que, apesar de tudo, tem adotado na forma de apoiar o seu amigo russo.
Nos círculos mais próximos do Kremlin, há esperanças de um acordo esta semana sobre a entrega de armas chinesas, potencialmente em troca da transferência de tecnologia nuclear russa de que Pequim precisa neste momento. A China está disposta a correr este risco de se expor a sanções ocidentais em caso de apoio ao aliado russo?
O que é certo é que isso acontecer seria uma alteração profunda, não é, do curso desta guerra, e também a China passaria de um apoio tácito à invasão russa a um apoio explícito e teria aqui um nível de ambições completamente diferente daquele que tem tido até agora. Não creio que estejamos, enfim, muito próximos de observar essa alteração, é que seria uma alteração profunda. No entanto, é certo que temos aqui sinais a montante que nos podem fazer, mesmo assim, que seja uma possibilidade no fim desses 3 dias. Primeiro, os norte-americanos, em fevereiro passado, começaram, através do secretário Blinken, a dar indicação que consideravam que a China estava pronta para armar a Rússia e também alguma narrativa também por parte dos russos. E uma das dimensões em que os russos têm fraqueza, de facto, do ponto de vista logístico, por exemplo, em termos de drones, sabemos que já há aqui algum apoio da China. Então temos aqui elementos que deixam essa porta aberta, mas que teria consequências muito profundas naquilo que é esta guerra e aí sim uma alteração do paradigma geopolítico, não só a nível da guerra, mas a nível mundial.
Pequim nega a possibilidade de entrega de armas à Rússia. Que papel é que pode desempenhar a China neste conflito? A China quer-se apresentar como mediador deste conflito?
A China, de facto, é a posição que tem tomado, no entanto, tem sido muito criticada no sentido de ser difícil exercer um papel mediador, uma vez que é uma das partes interessadas, uma vez que tem ajudado a Rússia a contornar as sanções, por exemplo, nesta relação bilateral Rússia-China é fundamental, não é? No sentido de Moscovo, não é? Componentes, como agora referiu, mas no sentido de Pequim, a gás e petróleo, na entrega de bens energéticos. A China como mediadora não é completamente credível, mas é, se ouvimos as reações dos próprios ucranianos, é um espaço que é deixado em aberto, ou seja, considera-se que a China é um ator que pode ajudar num determinado momento de negociação, de saída da fase bélica do conflito. Quando ouvimos o presidente Zelensky, percebemos, não é? E aliás, em reação ao plano de paz, que não havia um plano de paz, mas foi assim intitulado, no sentido, a palavra é que é interessante, é um texto interessante. Percebe-se que a China tem aqui um espaço a ocupar, embora a sua credibilidade como mediadora é posta em causa, porque, por exemplo, propaga, e muito, a propaganda russa sobre, por exemplo, os ucranianos, com a ajuda dos ocidentais, terem laboratórios de armas químicas em território ucraniano. A China não fala de todo da central nuclear de Zaporizhia e o que lá tem acontecido, e, portanto, são aqui elementos que descredibilizam a China como mediador, mas, no entanto, não é? Por ser a maior potência militar do planeta, e, obviamente, que a China está interessada e querendo ter um papel, é um papel que não lhe pode ser retirado se ela o quiser ocupar.
Esta visita acontece depois do Tribunal Penal Internacional ter emitido um mandado de captura internacional contra Vladimir Putin, que é acusado de crimes de guerra. Esta visita de Xi Jinping é uma coincidência ou é também, ou poderá ser vista como uma mensagem a enviar ao Ocidente?
Eu julgo que ela foi planeada a montante e que o facto de coincidir exatamente, não é, com o mandato do Tribunal Penal Internacional, mas o que é certo é que ela acontece nesse momento e, aliás, o próprio presidente Xi Jinping tem-se posicionado sobre esse, o mandato de descredibilizar a ideia dos dois pesos, duas medidas. Embora, obviamente, o que está a acontecer relativamente à identificação de crimes de guerra, que muito provavelmente vão ser levados a crimes contra a humanidade e, do meu ponto de vista, estamos a caminhar para uma coletânea de elementos que vão permitir constituir um caso de crime de genocídio, mais uma vez é uma guerra que mostra o rosto que tem, o rosto da Rússia nesta guerra e que torna cada vez mais difícil, porventura também, o papel da China no sentido de se colocar demasiadamente ao lado do presidente Putin.
Os dois chefes de Estado devem assinar uma declaração comum durante esta visita. O que tipo de cooperação se pode esperar da China e da Rússia?
Bom, claramente uma cooperação económica, não é? Portanto, um apoio global diplomático no sentido penso que numa linguagem muito da paz, da amizade, da parceria. Lembrar que a Rússia e a China já assinaram uma declaração importante no sentido de fortalecer os laços amizade, umas semanas antes da guerra começar, o ano passado. Teremos aqui continuidade dessa narrativa e, claramente, um reforço da parceria económica, porque é por aí que a China também consegue beneficiar os seus interesses, apoiar o seu parceiro russo, sem ultrapassar a tal linha vermelha em que sofreria sanções e condenação frontal por parte dos ocidentais.
A análise da especialista da Rússia ligada à Universidade do Minho, Sandra Dias Fernandes, ela que foi a nossa convidada esta segunda-feira.